Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, público aqui presente, amigos que nos acompanham pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado, que nos acompanham pelas redes sociais. Senhora Presidente, os meses de fevereiro e maio de cada ano correspondem ao auge da safra de soja e milho no meu estado, Mato Grosso. Grande parte dessa safra é escoada pelas rodovias, notadamente os eixos formados pela BR-364 e 163. Também por elas trafegam a maior parte dos produtos que o mato-grossense recebe de outros estados da federação, bem como por ali passam os produtos que vão para o norte do país, Amazônia, Rondônia, Acre, Pará. Do ponto de vista rodoviário, o auge da safra significa aumentar enormemente o tráfego de carretas nessas estradas, multiplicando seus problemas. Por muitos anos, o Estado reivindicou obras nessas vias federais para aliviar ou eliminar os gargalos existentes que prejudicam o fluxo de gente e mercadorias, especialmente nos trechos onde essas rodovias se sobrepõem. Em alguns locais, seria necessário duplicar as pistas. Em outros, completa a recuperação da base da estrada ou recomposição da camada asfáltica. Por muito tempo, a BR-364 e 163 foi considerada pela Polícia Rodoviária Federal o ponto mais crítico da malha rodoviária nacional, respondendo por praticamente 70% de todos os acidentes acontecidos no estado. O trecho entre as cidades de Jaciara e Rondonópolis, por exemplo, tem fluxo diário de média de 40 mil veículos, sendo a maior parte veículos de carga. Isso segundo contagem do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, um dos maiores fluxos de caminhões das estradas brasileiras. Esse número dobra em época de safra. Passando próximo ao centro de Rondonópolis, as pessoas sofrem com filas, senhora Presidente, e às vezes passam 3 a 4 horas em congestionamentos, sem que houvesse qualquer interrupção nas pistas, simplesmente pelo esgarçamento da capacidade de tráfego. São filas imensas de 3, 4 quilômetros que se formam nas rodovias. O Mato Grosso comemorou quando a execução dessas obras de recuperação e ampliação ficou consignada como parte do Programa de Aceleração do Crescimento, tão caro à atual ocupante do Executivo Federal. Assim como os mato-grossenses, inúmeros brasileiros ficaram contentes com o anúncio de portos, com o anúncio de construção de refinarias, com o anúncio de reativação de centros de construção de navios e por aí tantas outras. Mas tais quais esses brasileiros, os mato-grossenses agora amargam a total estagnação dessas obras. Segundo a sua base de sustentação, a base de sustentação da presidente Dilma, a inclusão no PAC dessas obras garantiria prioridade e a não interrupção do aporte de recursos. Entretanto, o que vemos hoje difere bastante das promessas daquela época. As obras não foram concluídas, senhora presidente, e os vários lotes avançam em ritmos diferentes, notadamente mais lentos naqueles sob responsabilidade do DENIT. Um pouco antes da safra, o movimento pró-logístico, coordenado pela Associação dos Produtores de Grãos do Mato Grosso, de milho e soja, a ProSoja, costuma fazer uma avaliação das vias de transporte, a última delas acontecida no mês de janeiro deste ano. Dos 5 maiores pontos críticos existentes no estado, a avaliação constatou que apenas 2 registraram melhoras, entre a região do Rio Arinos, em Nova Mutum, e Posto Gil, em Diamantino. Além da rodovia dos imigrantes, a BR-070, ambos sob o comando da concessionária responsável por parte das obras, a Rota Este, braço da Odebrecht Transport. Os 3 pontos críticos restantes, Serra da Caixa Furada, em Nobres, a travessia entre Rosário Oeste e Vargem Grande e o trecho entre Jaciara e Juscimeira, estão sob responsabilidade do governo federal. Segundo informações do DENIT, em Rosário Oeste, há entraves no processo licitatório E nos trechos Jangada, Vargem Grande, Jaceara, Juscimeira, existem empresas contratadas há pouco tempo. A questão da Serra da Caixa Furada é emblemática, porque apareceram problemas sérios no pavimento de concreto, revelando baixa qualidade do material utilizado, além de erros no cálculo de carga em viadutos que retardaram a obra. Para completar o quadro, o DENIT sequer está mantendo a regularidade dos pagamentos das empreiteiras, forçando a suspensão das atividades. No início do mês de abril, o jornal mato-grossense, A Tribuna do Leste, mostrou em reportagem que entre Rondonópolis e Cuiabá, o único trecho com bom ritmo na condução das obras de duplicação da BR-364-63 era entre Jaceara e a Serra de São Vicente, conduzido pela empresa Sanches Tripoloni. Desde então, mesmo esse trecho teve de reduzir o seu ritmo. No último dia 3 de maio, dei uma entrevista para o jornal A Tribuna, comentando a situação perigosa que vai resultar disso tudo. A concessionária Rota Oeste está próxima de começar a cobrar o pedágio. Os postos de cobrança, inclusive, já estão com obras concluídas. Mesmo as estradas estão inacabadas, com grandes trechos, com problemas e com gargalos piores ainda não solucionados. Tenho medo da reação possível da população, enganada nas prioridades do PAC e forçada a aumentar suas despesas, seja com impostos, seja com pedágios, pela falta de capacidade do governo de planejar e manter compromissos assumidos. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, devemos reconhecer todo o esforço que está sendo desenvolvido nesse Senado para ajudar o Executivo a sair do labirinto econômico em que se meteu, sem penalizar mais ainda o cidadão brasileiro. E aqui não quero dizer que sou daqueles que não reconhece os avanços, que não reconhece a parte em que esse governo acertou. Porém, não tenho como ficar calado quando vejo um Estado que no Estado de Mato Grosso está sendo prejudicado pela estagnação total da sua infraestrutura, das obras de infraestrutura. Agora é necessário clareza por parte do governo. É preciso definir quais são as reais prioridades a partir das necessidades do povo, sem recorrer a cortes indiscriminados e redução de recursos em áreas que deviam ser tratadas como estratégias, como é o caso de todo o setor de infraestrutura essencial ao país. Minha solidariedade ao mato-grossense que está cansado de esperar que as promessas do governo se cumpram, as promessas de dotar o Estado de vias de circulação que permitam todo o nosso esforço para incrementar o agronegócio e não se perca nos buracos e engarrafamento das estradas. Da minha parte, faço o meu papel cobrando o DENIT, que é de sua exclusiva responsabilidade e competência. É necessário retomar os pagamentos para que as obras não sejam desmobilizadas, pois todos sabem que a retomada de obras públicas interrompidas ou abandonadas sai muito mais cara para o contribuinte. Atualmente, senhora presidente, essas obras no estado de Mato Grosso, que eram obras que iriam, na verdade, trazer mais dividendos para o país, ajudar a economia, pois tal qual o estado vizinho do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso contribui muito com esse país. No entanto, essas obras estão paradas, todas paradas. E eu fico preocupado porque, além desse prejuízo material, tem um outro prejuízo muito maior. Porque de tanta propaganda que foi feita, de tanto alarde, criou-se uma expectativa e não tem coisa pior, não tem prejuízo pior do que a expectativa frustrada. E nesse momento, aquele pedacinho de rodovia que para a União pouco importa em termos de valores, para o mato-grossense significaria o resgate de uma confiança neste momento profundamente abalada. Fica aqui esse relato, esperando que o governo possa, em um dado momento, olhando os números, não nos discursos, mas olhando os números, verificar que gastar dinheiro com infraestrutura em Mato Grosso não é despesa, e sim investimento. Muito obrigado, senhora presidente.